Iniciativa dos vereadores José Fernandes e doutora Trícia Barreto, com o respaldo de todos os demais vereadores, para debatermos juntos as principais demandas da área da saúde. Já ocupa lugar na mesa diretiva para a condução da audiência pública o doutor José Fernandes, vereador. Eu peço, por gentileza, é uma audiência pública, uma reunião de trabalho. Aqueles que forem fazer uso da palavra, que representam entidades, sindicatos, ocupem lugar aqui no plenário Teotônio Vilela. A audiência é gravada também. É importante que a gente faça o registro, por gentileza. E antes do início dos trabalhos, adotemos posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Registro a presença de 3 membros do Poder Legislativo também nessa audiência pública, o vereador policial federal Suender, o vereador Jackson Charles e o vereador professor Marcos Carvalho. Com a palavra, doutor José Fernandes, vereador e propositor dessa audiência pública.
Boa noite a todos. Essa audiência já foi proposta há cerca de 2 meses, que a gente já vem programando e protocolamos lá na casa, porque já percebemos a necessidade da gente discutir a saúde aqui na cidade, de uma forma que demonstra as diferentes realidades aqui, dos diferentes segmentos aqui. Isso não é uma audiência médica, é uma audiência para discutir a saúde de Anápolis. Primeiramente, quero agradecer aqui a presença dos colegas vereadores, policial federal Suender, professor Marcos, vereador líder do prefeito aqui na casa, vereador Jackson Charles. Agradecer também a presença do doutor Pedro Paulo, representando o judiciário, o fórum aqui da cidade. Doutor Márcio Henrique Paiva, presidente do Sindicato dos Médicos de Anápolis, Ricardo Souza Manzi, presidente do Sim de Saúde, Silvia Regina, diretora executiva do Sim de Saúde, doutora Eliana Moreira, coordenadora geral do SAMU, e ao seu lado, doutor Alex Costa, médico diretor técnico do SAMU, doutor João Bosco Machado, médico membro da Academia Brasileira de Mastologia, doutor Marcelo Dyer, médico infectologista, doutor Walter Vosgrau, médico, doutor Arnaldo Souza Teixeira, também médico pediatra aqui na cidade, doutor Olegário Vidal, médico, Valber Barreto, representando o Núcleo Esperança, Brigadeiro Bragança, presidente do Partido dos Republicanos, a Regina Faria, presidente do Sim de Anápolis, e o senhor Flaubert Santana, representando o Sinfar. A dinâmica que a gente vai fazer aqui na audiência pública, a gente não vai compor a mesa. Aqueles que quiserem usar esse espaço aqui para pontuar sobre a realidade da saúde que vive e trabalha, vai ter de 3 a 5 minutos para cada um. Só manifestar aqui com o pessoal do cerimonial, levantando a mão aqueles que vão fazer a participação. E a gente vai começar agora inicialmente com a fala do Dr. Pedro Paulo, que é juiz aqui da 5ª Vara Cível e está nesse momento, nessa noite, representando o Poder Judiciário. Vale ressaltar que foi convidado também representantes da Secretaria de Saúde, do Poder Executivo e do MP. Todos esses foram convidados e por forças maiores, alguns justificaram, outros não. Com a palavra, doutor Pedro Paulo, você fica à vontade para falar aí ou aqui em cima na tribuna. Os outros, na sequência, já podem manifestar aqui a participação. Tem a Carla e as outras meninas do cerimonial, só conversar com cada uma. Doutor Pedro Paulo, fica à vontade, aí ou aqui na tribuna. 3 a 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero começar essa noite agradecendo aqui a presença de todos. Quero cumprimentar todos vocês aqui, que estão nesse plenário, a pessoa do Dr. Zé Fernandes, que é um vereador aqui de Anápolis, médico, amigo nosso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Ficou melhor. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Porque, primeiro, eu sou filho de Anápolis. Nunca recebi nenhum título, vereador Jackson, porque nasci em Anápolis com muita honra, muito prazer. Quando cheguei aqui, vi vários amigos meus aqui que conhecem meus pais, que me conhecem desde criança. Só para citar um exemplo, doutor João Bosco, doutor Olegário, doutor Arnaldo, doutor Zé Fernandes e tantos outros. Para mim é um prazer imenso, então, estar aqui nessa casa que eu sinto em casa. E discutir essa demanda nesta noite, a respeito da saúde, é discutir um dos pontos mais importantes da sociedade. Anápolis precisa dessas reuniões, dessas manifestações públicas, em que o povo é ouvido. O doutor Zé Fernandes informou-nos, vários representantes aqui de órgãos diferentes foram convocados, convidados, e alguns não estiveram, estão presentes, mas a sociedade aqui está representada. Por todos vocês, vereadores, que é boca do povo, são boca do povo, todos os médicos, enfermeiros, sindicatos aqui presentes, que representam classes de enfermeiros e tantas outras carreiras importantes aqui na nossa cidade. Então, doutor Zé Fernandes, é um prazer muito grande estar aqui. Eu espero que essa reunião tenha frutos e não fique só no papel. Nós costumamos, muitas vezes, fazer projetos. E, doutor João Bosco, quando eu escuto projeto, não estou dizendo só de político, não. Eu vou fazer um projeto, parece que isso não vai sair nunca do papel. E o povo, no caso aqui os servidores e tantos outros, sofrem tanto dessa demora. Nós não queremos isso. Eu falo como cidadão anapolino. E, infelizmente, ali no fórum, falo infelizmente porque existem muitas demandas da saúde ali no Poder Judiciário. Especialmente na vara da Fazenda Pública Municipal, que diz respeito diretamente ao município. Já estive ali certa vez respondendo por algumas causas ali, da Fazenda Pública Municipal e percebi o tanto que a saúde, ela sobrepõe as outras demandas dentro da própria vara da Fazenda Pública Municipal. Ele também tem direitos reconhecidos de servidores que entram ali tentando reconhecer seus direitos e tantos outros. Mas a saúde em especial é um ponto muito importante. Então, doutor Zé Fernandes, que essa reunião de hoje possa ter frutos realmente concretos de mudança, de direção, de paradigma, respeitando a todos nessa cadeia que começa ali do enfermeiro, começa daquela pessoa que é técnica em enfermagem, passa pelo fisioterapeuta, passa pelo odontólogo, passa pelo médico, todos são importantes. Como eu falo ali no Poder Judiciário, não há figura mais importante ali. O juiz não é mais importante que o servidor e também não é mais importante quem serve um café, porque todos nós temos uma função. Se você acha que isso não é verdade, vou dar só um exemplo. Deixe que os lixeiros aqui de Anápolis, as pessoas que recolhem o lixo, não trabalhem mais. Nós vamos ficar em condições subhumanas de vida. Então toda a profissão é importante. Devemos privilegiar quem está disposto a trabalhar. Então, muito obrigado, doutor Zé Fernandes. Meu tempo, eu acredito que esteja já findando. Eu vim aqui com maior honra. Primeira vez que venho aqui nesse auditório falar. Já passei aqui quando criança de bicicleta. Passava na porta do fórum também e falava, um dia eu vou trabalhar aqui. E para mim é uma honra muito grande estar aqui na minha cidade, falando aqui nessa câmara tão honrosa, com pessoas tão honradas. E Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite.
Eu vou chamar agora a Silvia. Silvia, você vai falar também? Pode vir já direcionando para cá. Eu quero chamar a atenção também que a vereadora Trice já está presente, é uma das propositoras aqui dessa audiência, a qual eu cumprimento com o maior carinho. A Lília Abrão, representando o vereador Jean Carlos. A presença da Maxlene Garcia, representando o vereador também, Jean Carlos, e a Flaviana Alves, secretária-geral e diretora da CUT. Silvia, com a palavra.
Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de expor, em primeiro lugar, a questão do usuário, depois do trabalhador. Hoje eu recebi duas denúncias que o usuário foi na atenção básica, agendar consulta com o médico da unidade e foi agendada para daqui um mês, pela regulação do ZAP da saúde. Antes, a espera na unidade era de uma semana, agora é de um mês. E mais uma, o paciente está ficando na unidade até ser validado, de 2 a 3 horas para ter o seu agendamento na unidade de saúde. Essa é a demanda do usuário que chegou. Outra, hoje, os trabalhadores, com a mudança para o hospital Alfredo Abraão, me procuraram para saber como é que será feita a lotação deles, pois eles trabalhavam no hospital municipal e agora com a OAS, eles não sabem para onde que eles serão locados. E eles estavam me questionando isso com uma preocupação e um desespero, porque eles estão procurando recolocação. Então, são várias as demandas da saúde, tanto do trabalhador como do usuário. E eu, enquanto representante do Sim Saúde, eu recebo de todos os lados as demandas, porque, além de trabalhadora, eu sou usuária do sistema. Então, eu vejo com muita preocupação a questão quando falta insumo, a questão quando o usuário não tem acesso à medicação, à consulta, a um atendimento digno. E é por isso que nós viemos nessa casa hoje para estar falando dessas pautas. E já encerro a minha fala por enquanto. Depois, se houver necessidade, me inscrevo novamente. Obrigada.
Na sequência, eu já vou falar aqui, para já ir preparando a fala, aqueles que quiserem falar daí, tem também a possibilidade com o microfone sem fio, é só manifestar, se não quiser vir aqui na frente. Aqui na ordem está o senhor Ricardo, Flaviane e Flaubert. Nessa sequência, Ricardo, Flaviane e Flaubert.
Boa noite a todos e todas. Parabenizar o vereador José Fernandes e os demais vereadores e vereadoras dessa casa pela propositura dessa audiência. Acho que é fundamental a gente discutir, de fato, a saúde do município de Anápolis, algo que deveria ser cotidiano, principalmente numa gestão que se coloca democrática, a gente assegurar que houvesse a mesa permanente de negociação para que o gestor possa discutir com os trabalhadores e trabalhadoras todas as demandas da saúde, processo de trabalho, bem como aqueles temas que são pertinentes e precisam ser deliberados e sejam devidamente tratados, né, na instância deliberativa, que é o Conselho Municipal de Saúde, que é o meu caso específico desse momento, da possibilidade da implementação de organizações sociais aqui no município de Anápolis. Gostaria de salientar que é fundamental, antes de entrarmos nessa pauta específica da saúde, que haja o reconhecimento e a valorização de todos os servidores do município de Anápolis. E para isso, basta que se garanta ou se assegure aquilo que é de fato importante e respeite seus direitos, como por exemplo a data base. Por que eu estou colocando isso? A data base é apenas uma reposição das perdas salariais que deve ser assegurada aos servidores, que é uma previsão constitucional. E no caso específico, que foi a argumentação apresentada até o momento pela Prefeitura de Anápolis, não há vedação legal pela Lei Complementar 173. Primeiro que a data base de 2020 ela é anterior à vigência da Lei Complementar 173, que é de 27 de maio de 2020. E segundo que a própria data base de 2021, o próprio Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás reconheceu a legalidade do seu pagamento, além de não ter nenhum um obstáculo no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, vereadores, vereadoras, demais servidores, né, presentes aqui nessa audiência. Eu acho que a Câmara Municipal ela faz o seu papel quando traz para a discussão essas demandas que são importantes para a sociedade aqui de Anápolis. Sinde Saúde, que é um sindicato que veio da redemocratização do nosso país, que é um sindicato de ramo de atividade que representa todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, mas tem uma preocupação enorme e faz parte da sua defesa o Sistema Único de Saúde, até porque nós entendemos que é a maior política de inclusão social do mundo. E nesse momento no município de Anápolis, eu acho que a Flaviana vai ter essa oportunidade de expor um pouco sobre isso, nós temos uma enorme preocupação da forma como está sendo discutido, tratada a implementação dessas organizações sociais. Nós temos várias já discussões, relatórios, experiências de organizações sociais, não só em Goiás, como em outros estados e municípios, que demonstra que isso ataca o direito, não é da precarização somente do trabalhador, mas também o direito da assistência aos usuários do serviço de saúde, do sistema de saúde. Portanto, acho que é fundamental, vereador José Fernandes, que a gente consiga, já que não foi permitido ainda esse debate na plenária do Conselho Municipal de Saúde, é que a Câmara Municipal de Fato traga uma audiência específica para que a gente possa aprofundar e debater esse tema que nos preocupa muito, ainda mais da forma que está sendo conduzida aqui no município de Anápolis. Colocar aqui à disposição, né, para a gente poder contribuir nessas discussões. O Sindicato de Saúde está aberto ao diálogo, está aberto às negociações, está aberto a fazer o debate necessário para que nós possamos avançar e garantir o Sistema Único de Saúde 100% público, estatal, que garanta o atendimento à população. Muito obrigado.
Boa noite a todos e todas, né? Quero aqui cumprimentar a vereadora Trícia, ao vereador Zé Fernandes, né? É muito importante que a Casa Legislativa e demais vereadores e vereadoras e cumprimentar a todos e todas que aqui estão, né? A Regina, essa mulher combativa, que a gente já teve grandes momentos juntos, né, Regina? Enquanto eu presidi o Sim Saúde, eu estou aqui na condição de secretária-geral do Sim Saúde, mas também como diretora da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, né? Cuida de toda, né, a classe trabalhadora do Brasil. Então, é muito grave o que está acontecendo aqui em Anápolis. E trago aqui, então, nesta audiência, o processo de denúncia. Denúncia da implantação das organizações sociais, sem sequer, né, a avaliação por parte do controle social, que tem seu caráter deliberativo, né, e que realmente nem sequer tratou isso no Conselho. E a situação das organizações sociais no Brasil, acho que para nós já é claro que este modelo não traz eficiência ao serviço público, fere os princípios constitucionais, especialmente da economicidade, da publicidade. Por quê? Porque não se publica nada, não se sabe nada. Quando a gente se vê, os rombos das corrupções. Vivemos esse mar de oeste no estado de Goiás, nas organizações sociais gerindo mais de 26 hospitais de Goiás, onde direto deparamos aí com os desvios, com ações do Ministério Público, né? Inclusive agora, a última decisão, a ação da Fabiana Zamalô, promotora pública, é pedindo ao Judiciário que diga ao Estado para reassumir os hospitais. Tamanhas são as situações de desvios públicos, de falta de transparência, de publicidade, de comunicidade. Então, peço aqui a esta Casa Legislativa Municipal, aos vereadores e vereadoras, que defenda o nosso SUS, que defenda os trabalhadores e trabalhadoras. Porque aqui já tem, mal chegou as organizações sociais, e está tendo assédio moral, adoecimento, perseguição dos trabalhadores e trabalhadoras. A AOS, que já vai assumir o hospital, está chamando trabalhadores, fazendo entrevista, coagindo os trabalhadores públicos, né, forçando, você não quer ficar, então você fica 3 meses, depois eu vejo, se eu não quiser eu devolvo você, né, então, situação grave, nós vamos gastar 2 vezes, a prefeitura vai continuar com esses servidores, aonde? Porque no estado hoje é assim, tem um monte de gente amontoado e contratando pelas OS, precarizando as relações de trabalho. Então acho que nós não podemos deixar acontecer em Anápolis o que já acontece no estado de Goiás. Então, é isso que a gente vem aqui denunciar e, ao mesmo tempo, contar com essa casa para fazer esse enfrentamento junto conosco com esse desmonte da saúde pública aqui do município de Anápolis.
Na sequência, o Dr. Márcio do Cimeia e a Regina Faria.
Boa noite a todos e a todas. Sou Flaubert, sou conselheiro do Conselho Regional de Farmácia. Represento também o Conselho Regional de Farmácia no Conselho Municipal de Saúde de Anápolis. E atualmente estou aqui representando os sindicatos farmacêuticos do Estado de Goiás. Quero parabenizar a iniciativa aí do vereador José Fernandes, né, da doutora Trícia também, que chamou essa audiência, um tema bastante oportuno e importante para a atual conjuntura que a Anápolis está vivendo. Né? Quero aí cumprimentar o colega também, o vereador Marcos, né, que também é parceiro nosso aí nas nossas demandas também, o colega Ricardo Manzi, que é do Sindicato de Saúde, e eu venho aqui colocar uma situação que preocupa muito, principalmente na área da farmácia, mas que acaba abraçando todas as outras profissões, inclusive a saúde da população. Quando a gente fala de terceirização, de pejotização, o que a gente está percebendo é a perda do vínculo, não só do trabalhador com a gestão, mas do trabalhador com os pacientes, com a população. Porque o trabalhador, ele não dá seguimento, ele não tem ali a estabilidade que poderá acompanhar aquela população, é o que prega a estratégia de saúde da família, né, que também estão pensando em terceirizar a estratégia de saúde da família, não vai acompanhar os pacientes como deveria. Aquela área de abrangência pode ficar abandonada, não ter seguimento no acompanhamento do paciente. Então, não só o trabalhador perde pelo prejuízo do vínculo, que é precário, né? Há histórias aí de muitos trabalhadores que estão no esquema de pejotização, que adoeceu de Covid, mas teve que ir trabalhar porque senão não recebia o dinheiro que ele ganha por diária trabalhada, colocando em risco aí não só a saúde desse trabalhador, mas também dos outros trabalhadores que ali estão e da própria população que está sendo assistida. Então a gente tem que trabalhar, tem que analisar com muito critério essa situação de precarização da saúde, né? A gente tem que achar um modelo que seja bom para a gestão, seja bom para os trabalhadores e principalmente a população na ponta. Porque a população chega lá, hoje é um profissional, é um médico, é um enfermeiro, é um farmacêutico, amanhã lá já é outro, que não dá seguimento, não conhece, né, o sofrimento, a trajetória daquele paciente ou daquela população que foi ali na unidade de saúde buscar o atendimento. Então, essa precarização, essa falta de vínculo, né, essa relação de trabalho prejudicada e precária é que nos preocupa como trabalhador, mas também como usuário do Sistema Único de Saúde. Então, na farmácia, imagina você que a gente trabalha ali com controle de estoque, né, com sequenciamento, né, para garantir a logística, o medicamento sempre esteja ali garantido para a população, e aí você não tem nem autonomia para controlar um estoque, porque quando você tem um vínculo precário, que força você vai ter para falar que aquele controle de estoque ou aquela compra ali está diferente? Então, é isso que a gente tem que pensar, trabalhar, e eu acredito que esse momento aqui é interessante para isso, para a gente chegar numa solução boa para a saúde, para o SUS de Anápolis. Muito obrigado a todos.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Márcio. Tá? Eu sou presidente do Sindicato dos Médicos. Tá? Medicina evoluiu muito nos últimos anos. Tá? Com isso, aumentou a complexidade também no custo do tratamento. Porém, condicionando esses esforços para prevenção ou mesmo diagnóstico precoce das doenças, podemos realmente melhorar a qualidade de vida e o gasto vai ser muito menor. Tá? Pensando na prevenção, tá? Foi criado o Programa de Saúde da Família. Tá? Consiste numa equipe composta de um médico, um enfermeiro, técnico, enfermagem e agente de saúde. Tá? Essa equipe ela abrange uma área de 2.500 a 4.000 pessoas. Essa equipe vai ser instalada numa região e essa equipe vai formar um vínculo com a população. Tá? Esse vínculo gera uma relação de confiança que vai ser a principal entrada do sistema de saúde. Tá? Essa equipe vai atuar principalmente na parte da prevenção, na detecção de doenças, através de palestras, encontros, grupos e também no acompanhamento contínuo. Esses profissionais também fazem uma regulação para o uso mais inteligente e eficaz de serviços públicos da saúde. Quando o indivíduo, por exemplo, está sendo encaminhado para alguma demanda que não possa ser realizada na unidade, tá? Aquele médico vai direcionar para o local certo. É muito comum a população, por falta de conhecimento, procurar um especialista que não é adequado para o problema e, com isso, uma sobrecarga na rede com consultas desnecessárias. Tá? Só que esses profissionais da atenção básica não são reconhecidos como deveriam. Por quê? Primeiramente, nunca teve um concurso público para essa área. Eles são contratados através de um credenciamento sob a alegação de ser emergencial. Só que a situação já tem 20 anos aqui em Anápolis. Nesses contratos, não há previsão de pagamentos de direitos trabalhistas, são renovados atualmente anualmente, no máximo 5 anos. É visto como apenas um trabalho temporário. Sendo assim, apresenta uma alta rotatividade, quebrando um vínculo com a população. Tá? Os valores pagos nesses contratos não são corrigidos regularmente, chegando ao ponto de ficar até 7 anos sem qualquer correção salarial. Não são realizadas manutenções preventivas nas unidades, tendo muitas vezes um local incômodo de permanecer, devido à temperatura elevada, sem proteção solar adequada, mofos no teto, nas paredes. Ultimamente, há uma sobrecarga elevada do trabalho, chegando ao cúmulo de ter, atualmente, equipe responsável por uma área de 18 mil pessoas, quando deveria ter no máximo 4 mil. Tá? Além da rotatividade e da falta crônica de profissionais das unidades, para tentar maquiar esse problema, hoje a prefeitura está fazendo um agendamento por WhatsApp e o paciente está sendo direcionado para qualquer uma das unidades básicas onde tem uma vaga, mesmo que seja do outro lado da cidade. Essa prática transformou cada unidade em uma mini UPA, sem, porém, fornecer uma estrutura e suporte, deixando a população e os médicos e os profissionais expostos. É um modelo que encarece a prefeitura, a saúde, não é resolutivo, pois consultas com tempo reduzido possibilitam o exercício da profissão e, consequentemente, vai sobrecarregar as unidades de saúde. Já na urgência e emergência em Anápolis, tínhamos 3 postos de serviço de porta aberta, que era a UPA Alair Mafra, Caixa de Progresso e o Cais Abadia Lopes. O prefeito fechou 2 dessas unidades, sobrando apenas a UPA. Uma única unidade para atendimento de pacientes de Anápolis e encaminhados para outros municípios. Temos relatos de médicos que atendem até 100 pacientes no plantão de 24 horas. Tá? São 8 minutos para cada paciente. É culpa do profissional? Não. É culpa da gestão. É que finge e achar que está normal e também que é um número aceitável, 100 pacientes por médico. Quais são os riscos? Uma equipe fatigada devido ao excesso de pacientes necessários devido à falta de planejamento. Pela falta de manutenção de aparelhos, hoje, há uma deficiência de fazer um diagnóstico correto. Na UPA, hoje, o aparelho de eletrocardiograma tem tanta interferência que é impossível fazer um diagnóstico preciso. Pela falta de exames laboratoriais essenciais, causando um atraso no tratamento correto das doenças. Há um excesso de burocracia. O sistema hoje é informatizado, porém tem uma exigência de preenchimento de papel por alguns procedimentos a mais. E tem uma regra, ela é inconcebível, que não permite que um profissional de saúde seja atendido na UPA. Se o paciente estiver infartando, ele tem que procurar outra unidade, que naquela unidade ele não pode ser atendido. Há uma falta recorrente de medicações básicas. Hoje, na UPA, não tem AS. Um simples comprimido de AS, eu consigo aumentar a sobrevida de um paciente que está infartando. Tá? E tem a situação também nas unidades especializadas. Com fechamento dos ambulatórios no CAIS de Progresso e no CAIS Mulher, profissionais que atendiam nesses ambulatórios foram transferidos para outras unidades. Só que as unidades que foram transferidos, eles não têm estrutura para poder recebê-los, tá? E nem a quantidade de consultórios. Então, tem consultórios de ginecologia sem banheiro. A mulher acaba de fazer prevenção, não tem um banheiro para ela poder fazer a higiene dela, trocar de roupa. Na antiga Osego, um consultório onde a infectologia atende, não tem porta. Então, não tem nenhuma privacidade desses pacientes. Tá? Não são fornecidos equipamentos básicos para atendimento específico de cada especialidade. Exemplo, um otorrino que vai atender um paciente, só é fornecido o abaixador de língua. Tá? Ou o profissional, ele adquire e leva o seu próprio otoscópio, endoscópio, entre outros, ou o paciente não vai ter resolutividade. Tá? Além de todos esses problemas, planejamento, no final de 2020, o prefeito retirou uma gratificação que ele mesmo concedeu em 2017, por não conseguir aumentar o salário na época. Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros, que atendem na urgência e emergência, tiveram seus salários reduzidos até 30%. Mesmo estando em plena pandemia e há mais de 4 anos sem a atualização da tabela base. Tá? Já em 2021, foi aberto um credenciamento para atenção básica, suspendendo todos os contratos da invalidade por um que institui o profissional diarista. Esse profissional agora só recebe o dia trabalhado, feriado, finais de semana. Tá? Inclusive, um acidente de trabalho, ele não recebe. Inclusive, tem uns relatos de um paciente, de um profissional que estava com Covid e, por não conseguir afastar e receber sutileza, continuou trabalhando, expondo a população e ele, a toda a equipe, em risco. Tá? É claro a insatisfação dos profissionais de saúde. Tá? Os sindicatos estão tentando a mesma abertura de canal de comunicação com o chefe executivo, porém sem o sucesso. Só conseguimos essa abertura após os sindicatos médicos decretar uma greve. Tá? E aí fomos chamados para conversar. Mas mesmo assim, a prefeitura alegou para a mídia que a greve era ilegal e foi iniciada por profissionais que não querem registrar ponto. Uma falácia isso. Verdade também, na justificativa para o descredenciamento, 7 meses de atenção básica, sob alegação de aderir à greve, afirmando que eles não estavam em seu posto de trabalho e deixaram a população atendimento. Uma mentira também. Eu rogo para os nossos vereadores que exerçam o papel de fiscalização dos atos do Poder Executivo e impeçam esse sucateamento progressivo das unidades e das relações de trabalho para justificar uma contratação de uma organização social para gerir a saúde pública de Anápolis, que na realidade só vai aumentar o custo dos próprios públicos. Obrigado pela oportunidade.
Enquanto a Regina chega, eu quero agradecer a presença do Dr. Pedro Paulo, que vai continuar assistindo pelas redes sociais. Ele tem que sair por motivos outros pessoais. Obrigado, Dr. Pedro Paulo.
Boa noite a todos. Boa noite, meus colegas sindicalistas, que sabem quão sofrido é. E eu quero parabenizar a Trícia e o José Fernandes por essa iniciativa. Precisamos, sim, debater, precisamos, sim, refletir, porque a terceirização é um caminho sem volta. E o que ela significa para toda a população? Quem me antecedeu já pontuou. A precarização, a terceirização, ela visa lucro. E o que é mais grave, nós deixamos de ter uma política de Estado para ter uma política de governo, porque os servidores não serão mais concursados. E nessa vertente, nós percebemos que existe em curso esse caminho, mesmo porque aqui em Anápolis, já tem mais de 7 anos que a gente não tem concurso público. Nós tivemos um de professores agora, recente, mas da área da saúde, da área da administração centralizada, nós não tivemos nenhum. E o que acontece? O nosso pessoal tem uma idade mais avançada, já está aposentando. E aí falta servidor para repor. Isso justifica a terceirização. Então, a precarização não só da falta da ausência de pessoal, mas ela conduz à justificativa da terceirização. E isso realmente é um atraso, porque, com certeza, não só para a população que não vai ter mais o serviço que é público e passará a ter o serviço que é privado. O servidor público, ele dá continuidade. Ele é a ponte entre o gestor e a população. Ele traz em si o conhecimento, ele traz a história. E, no entanto, o terceirizado, ele vai ser um cargo que vai depender de quem está na gestão e que não vai ser dada continuidade. Mas eu quero pontuar um fato mais urgente nessa questão. Nós já estamos com problemas no Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, nós participamos de uma reunião recente em que foi pontuado, após a unificação dos dois fundos, né, após a unificação dos dois regimes, tudo bem, abaixou o déficit, mas daqui 2 anos o aporte que o prefeito vai ter que dar já está programado em 2 milhões mês. Quando chegou em 3 milhões, o prefeito fez a junção porque não conseguiu. Nós vamos chegar numa projeção de mais de 20 milhões mês, diferentemente do que era a previsão da segregação de massa, que em 2025 seria o máximo e depois diminuiria. Ou seja, nós vamos ter uma progressão geométrica, que vai ficar insuportável. E o que, que significa terceirização com o Instituto? Significa que quando nós não temos mais o concurso público, o terceirizado, o comissionado, o terceirizado, eles descontam não para o ISA, mas sim para o INSS. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter menos descontos feitos no Instituto de Previdência. Se hoje nós já temos uma projeção de déficit alto e de insustentabilidade, de colapso, como é dito pelo próprio Ministério da Previdência, que o Instituto caminha para o colapso, o que será desse Instituto se a prioridade é a terceirização? Será que nós, servidores, vamos conseguir, apesar de estarmos sendo descontados 14%, né, desde o dia, quer dizer, era 11%, foi para 14%, então desde que entramos é descontado, será que nós podemos realmente ter a segurança que teremos a nossa aposentadoria? Ou retrocederemos a momentos que eu vi de 12 meses de atraso de pagamento aos aposentados? Muitos morreram sem receber. Então, é uma questão que eu quero deixar aqui. E mais, um município que paga um aporte de 2 milhões mês, 3, 4, 5, 6, daqui 4 anos, 6 milhões mês, como é que ele vai ficar com as obras públicas? O que mais ele terá para fazer? É só pagar o aposentado? Então é uma reflexão muito séria, que interessa a toda a população, não só ao servidor público. Agradeço.
Na sequência, a senhora Ivonete Maria, Valber e os três vereadores que estão aqui na lista por enquanto. Policial Federal Suender, professor Marcos e o vereador Jackson. Ivonete Maria está com a palavra.
Posso falar? Boa noite a todos. Eu, como usuária do Sistema Único de Saúde, vejo tudo isso um retrocesso muito grande à terceirização da saúde. E a saúde aqui em Anápolis está na UTI, porque não tem nada funcionando. Os postos de saúde estão todos parados. Um servidor público tem que atender a muitas e muitas casas. Então, quer dizer, há uma necessidade dessa casa ajudar não somente a população, mas também a todos os servidores que estão passando por situações difíceis no serviço deles. Eu, como usuária do Sistema Único de Saúde e como pessoa física, né, eu gostaria de pedir a essa casa que socorresse a população de Anápolis e não permitisse tal absurdo que é a terceirização da saúde. Obrigada.
Valber, fica à vontade de falar aqui ou na tribuna, onde você quiser.
Você aqui mesmo. Boa noite a todos. Saúdo a todos. A pessoa do vereador Dr. José Fernandes, vereadora Trícia, os demais vereadores. Eu quero colocar três situações. Primeiro, Em relação à oncologia pediátrica, a única oncologia pediátrica no estado de Goiás que nós temos é o Hospital Araújo Jorge, Goiânia. E nós temos vivido uma situação de extremo desrespeito da gestão municipal de Goiânia no que diz respeito a alguns procedimentos que são feitos unicamente lá no Hospital Araújo Jorge. E no início do ano, mais de 100 municípios tiveram que bater na mesa, brigar, para poder fazer uma punção que paciente com leucemia deve fazer pelo menos a cada 15 dias, às vezes semanalmente. E essas punções estavam sendo sumariamente negadas em Goiânia, com pretexto de uma senha, um código, uma coisa que não se resolve nunca. Agora, se Goiânia é a única oncologia pediátrica do estado e recebe pacientes até, está disposta a fazer isso, Goiânia não pode ficar nessa morosidade. Então tem que bater na mesa. Semana passada procurei vereador sobre a situação de uma criança com 8 anos, daqui de Anápolis, nasceu em Anápolis, mora em Anápolis, que precisa fazer uma cirurgia de um osteosarcoma na perna, um tumor gigante, possivelmente já tem metástases em outro órgão. E essa cirurgia simplesmente é lançada no sistema e isso não se resolve nunca. Essa criança foi hoje para fazer essa cirurgia, infelizmente ela está com a garganta inflamada e foi protelada essa cirurgia para sexta-feira. Com muita briga, muito desgaste, até sem a família saber, para ela não passar por essa situação de contrariedade, é uma situação, a situação já é insustentável por si só, ninguém precisa de um agravante para se tratar de câncer. O câncer já é por si só terrível. Outra coisa, que eu sugiro que a secretaria tire da regulação, tire o paciente oncológico, em especial a criança, da vala comum. Se nós não tivermos uma rede de parceiros em Anápolis bem articulada, que funcione, paciente fica meses para um procedimentozinho que, poxa, e pode salvar a vida do paciente. Estava agora conversando com o Dr. Marcelo Dyer, que há poucos dias atendeu uma criança de 4 anos que foi transferida para Belo Horizonte, para Santa Casa de Belo Horizonte, paciente de Anápolis, mora em Anápolis, nasceu em Anápolis, a família daqui, e precisava de um parecer de um infectologista para ir para Belo Horizonte para fazer um transplante de medula. Graças a Deus, está no 45º dia, a medula pegou, falei com a mãe agora há pouco, ela está bem, ele está bem também, graças a Deus, e muito em breve eles vão estar de volta aqui. Graças a Deus, e graças a essa rede de parceiros, que se depender da regulação, muitas vezes está em vala comum. E o terceiro ponto, encerrando, que eu sugiro que essa casa observe, a portaria 399 de dezembro de 2019, ela fala lá no capítulo 2 sobre uns números mínimos lá que se precisa para as UNACONS. A Anápolis tem 2 UNACONS, tem Santa Casa e Fundação James Fancy. Eu queria que fosse observado, acho que é interessante para a sociedade isso ser observado, se esses números que preconizam lá na portaria, esses números mínimos lá de atendimento, se estão realmente sendo cumpridos pelas UNACONS. Inclusive, no capítulo 3 fala sobre cuidado paliativo. Será que um lugar onde tem dificuldade, tamanha dificuldade para tratar a oncologia, está se fazendo cuidado paliativo? Fica a dúvida, será que isso está acontecendo? Então, essa é uma pergunta, não estou fazendo uma ilação não, mas onde se trata com tanta morosidade, tem cuidado paliativo para o paciente oncológico? Apesar de a gente trabalhar com criança e adolescente, eu estou falando sobre o adulto, porque não existe um dia que não tenha pelo menos um adulto pedindo uma informação, uma orientação, abrir uma porta, bater numa porta, para ver se a gente consegue alguma coisa para ele. Então, infelizmente, a situação é essa. Paciente oncológico sendo tratado dessa forma, e eu gostaria muito que Goiânia tivesse mais responsabilidade, em especial com o paciente oncológico, uma vez que é a única oncologia pediátrica do estado. Infelizmente, eu não falo em relação à unidade, ao Hospital Araújo Jorge, porque eles me ligam esperando, o paciente está aqui, cadê? Não regulou, não autorizou, desorientados. E olha, agora eu encerro. Isso está uma situação tão absurda que a punção que é feita, um procedimento ambulatorial, o Araújo Jorge, a Oncologia Pediátrica, tem internado o paciente para fazer um procedimento ambulatorial que demoraria 1 hora, está internando o paciente, ficando o paciente mais de 24 horas, no meio de uma pandemia, onde tem dificuldade de leito, e está precisando fazer isso, porque Goiânia está com essa
irresponsabilidade, né, essa situação complicada demais. Então, eu gostaria que a Câmara, a Comissão de Saúde, observasse isso e cobrasse esses pontos, por favor. Obrigado.
Na sequência vai ser o vereador policial federal Suender, mas eu quero pedir uma licença aqui para falar sobre esse trabalho do Núcleo Esperança. O Walter Barreto, e eu peço licença para falar aqui, eu já escutei uma pregação dele na igreja, ele é um voluntário desse projeto Núcleo Esperança, ele tem uma filha que faleceu com tumor, e depois de toda a luta que ele teve com a filha dele, ele dedica a vida dele agora para essas crianças, voluntariamente, essas crianças que têm tumor. Um projeto extremamente importante e dedicado com tanta responsabilidade. Quem quiser conhecer mais sobre esse projeto Núcleo Esperança, tem as redes sociais dele. E é um guerreiro, é um herói. Parabéns, Walter, pelo seu trabalho.
Boa noite a todos. Microfone deu probleminha aqui, mas resolvi. Parabenizar o Dr. José Fernandes, doutora Trícia, por essa iniciativa importante, a gente conversar sobre saúde, né, saúde pública. E eu vi aqui, a palavra é muito breve o que a gente vai falar aqui, mas eu vi aqui uma preocupação, né, em especial com a questão da OES, das organizações de saúde, né, organizações sociais que vai administrar a saúde, mais especificamente o hospital, né, que hoje inaugurado, que vai estar nessa administração. Quero deixar claro aqui, quero deixar e tranquilizar a todos que essas OS são, muitas vezes, cliente até da Polícia Federal, né? Somente na época de Covid, muitas OS tiveram, né, investigações com êxito da Polícia Federal em cima dessas entidades. Então, deixar claro, deixar com tranquilidade aqui, que a gente vai estar analisando. Eu tenho ressalvas, mas é algo legal, é constitucional. Então, é só para inteirar a sociedade que a gente vai estar sempre atento, né, me colocar à disposição dos profissionais de saúde, me colocar à disposição de todos, qualquer informação pode trazer para o gabinete. A gente pediu muitas informações ao prefeito, ainda não fui respondido, porque eu quero dar transparência para a população do que é a OS e do que a OS vai trazer, né, de bom para a sociedade anapolina. Se é que vai trazer, então a gente vai estar mostrando, né? Então, a gente recebe os profissionais de saúde, sindicatos, qualquer outro profissional, qualquer outra pessoa, cidadão anapolino, que tiver qualquer informação errônea da OS, a gente vai estar aberto, né, vocês podem contar com um vereador que sabe o que é OS e que sabe qual também as dificuldades e os problemas que ela pode trazer. Hoje, como eu falei, é constitucional, né, a gerência está aí da OS, eu acredito que não tem retorno, né, o prefeito até então não está fazendo algo, né, que seja ilegal, porém falta transparência. E essa transparência é importante para o cidadão anapolino, é importante para vocês profissionais de saúde, é importante até mesmo para nós da Câmara Legislativa. Né? Então há uma dificuldade de comunicação ainda, eu não tenho algumas respostas sobre a OS, fiz a solicitação ao Executivo, mas hoje mesmo tive informação que essas respostas chegariam. Né? Então a gente está aguardando com muita tranquilidade, mas dizer que a gente vai estar atento a qualquer situação, a qualquer condição que possa vir dar errado, a gente vai estar atento a isso aí. A gente sempre fala, né, que a Câmara tem, Policial Federal na Câmara sim, e a gente vai estar analisando qualquer ato nesse sentido. Então não fiquem preocupados em relação a isso. O gabinete está preparado para a gente estar tomando os cuidados da fiscalização em cima da OS ou em cima de qualquer outra ação que, porventura, né, venha a ocorrer. Então, mais uma vez, me coloco à disposição. O gabinete está preparado à disposição de vocês para que a gente possa caminhar. Foi muito produtivo, eu já tomei anotações de várias situações aqui, que a gente vai estar cobrando algumas demandas aí ao executivo, cobrando algumas demandas, fazendo algumas fiscalizações aí, né, em cima de algumas coisas que já foram passadas, e a gente, para finalizar, repetindo mais uma vez, à disposição de todos, tá bom? Obrigado.
Boa noite a todos e todas. Alguns já conheço, alguns são amigos de uma vida inteira e outros são profissionais que já nos atenderam por aí. Acho que o fundamental a se falar nesse primeiro momento é a defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde. Acho que essa é uma concepção que une o pensamento de todos nós, prestadores, profissionais, vereadores, sociedade em geral. Princípios, diretrizes, a importância da questão do território, e o Márcio falou disso quando ele fala da distribuição das unidades de saúde. Acho que um outro ponto é a concepção de que a saúde é um direito. Então, a saúde não é somente um serviço a ser vendido. Ela é um direito constitucional, e nós precisamos garantir. Garantir isso é uma tarefa de todos nós. É uma tarefa dos 23 vereadores, é uma tarefa da sociedade em geral. Os sindicatos ocupam um espaço muito importante nesse sentido. Quando a gente fala de servidores, eu queria deixar aqui o compromisso que eu estabeleci lá atrás e que eu tenho cumprido à risca com os servidores. Silvia sabe disso, Flaubert sabe disso, Sindifarma, Sindsaúde. Primeiro, nenhuma das minhas votações eu me posiciono contra servidor. Depois, a minha defesa nessa casa nos próximos 4 anos, nos próximos 3 anos e 2 meses, é em defesa sempre de concurso público, com servidor efetivo, conforme a lei. Mas compreendo os momentos onde outros arranjos são feitos. O Márcio falou aqui de uma situação que é de quando a gente opta por emergência de fazer credenciamento e que a gente está fazendo recredenciamento há 20 anos. Né? Esse é um outro ponto que a gente precisa observar. Quando a gente fala de servidores, e a Silvia trouxe, o Flaubert trouxe, Flaviana trouxe e o Manzi trouxe algumas questões sobre lotação e condições de trabalho. E dessa fase de transição, eu vou trazer uma sugestão para a Comissão de Saúde, mas me coloco à disposição para que a gente componha dentro dessa comissão uma subcomissão de acompanhamento e de transição sobre esses servidores que estão agora fazendo essa transição. Não sei se é 30%, a Silvia falou que é esse número, acho que nós precisamos chegar no número adequado para que a gente possa garantir que os direitos adquiridos e que os direitos legais desses servidores que são efetivos sejam garantidos perante a questão do município. Quero deixar uma outra sugestão, e essa dita pelo Manzi, é que a gente tente ampliar a mesa de negociação. E aí o Jackson, que é líder do prefeito, tem uma tarefa nesse sentido, Jackson, que é de nos ajudar a ter esse acesso no sentido de negociar. Acho que o diálogo é muito importante nesse momento, e os sindicatos têm tido dificuldade nesse sentido de ampliar. Nós já tivemos algumas conversas que surtiram efeito. Uma das conversas tragas pela Silvia, que é a questão do ponto dos agentes de saúde e da questão das condições de trabalho, que nós já conseguimos avançar um pouco nisso, flexibilizar as questões de almoço e de retorno pós-almoço, e isso é feito com diálogo. Então, quero inclusive agradecer a parceria, me estende mais 2 minutos, por gentileza, quero agradecer essa parceria para que a gente possa trabalhar. Quando o Márcio fala da questão do território, já pontuei, queria pedir ele o relatório do que ele citou lá na frente, porque isso está pontuado e é importante para que a gente tenha. Você falou algumas questões que são estruturais, como porte, estrutura, e a gente precisa disso. Quando o Valber, é Valber, não é Walter, quando o Valber Barreto traz situações, eu queria pontuar uma a uma. A questão do serviço de oncologia, para que a gente consiga um dia ter um atendimento de oncologia infantil em Anápolis, vai ser preciso que a gente consiga consolidar toda a organização da sociedade civil para ter isso. Hoje a Santa Casa avançou, ela está conseguindo fazer a questão, já está fazendo a quimio, está construindo um grande centro de radioterapia. E ela deixar a questão da urgência e emergência, deu a ela um novo fôlego para que ela possa ampliar esses serviços. Mas a gente ainda tem um desafio, que é fazer oncologia infantil em Anápolis. Mas isso custa dinheiro, isso custa caro, isso tem que trazer novos profissionais, novas estruturas e novas formas de trabalho. Então esse é um desafio desafio para os dois médicos da Comissão de Saúde para a próxima década em Anápolis, que a gente consiga dar legitimidade e qualidade de vida para o nosso paciente da oncologia infantil. A questão da regulação, nós não conseguimos modificar isso aqui, porque isso é estruturado nacionalmente. Então não adianta a gente tirar do que o Valber disse de vala comum, a criança, o paciente oncológico aqui, se a regulação estadual no CISREG não tirar ele de lá. Então ele vai estar na frente no pedido, mas não vai estar na frente na hora do encaixe. Então eu acho que nós temos que achar um caminho e provocar essa discussão, mas ela é salutar. Quando o Valber fala das duas UNACONs, Valber, vamos pedir, enquanto comissão de saúde, os números das duas UNACONs. Da UNACON localizada no Hospital Evangélico Goiano e da UNACON localizada na Santa Casa. E aí eu preciso da sua ajuda, Valber, para que a gente possa analisar esses dados. Porque acho que você tem mais conhecimento que nós no sentido da distribuição, da questão do território e da questão das condições de acesso para esse nível de atendimento. E acho que uma última questão, quando você fala disso, é um outro desafio que nós temos na questão da oncologia, que é a questão de diagnóstico. E aí, o doutor João Bosco está aqui e sabe disso. Há exames para oncologia que nós não conseguimos ofertar pelo SUS em Anápolis. Colonoscopia, por exemplo, é um desafio. O doutor André Beltrão falou na outra visita que nós fizemos lá, que tem um exame que eles têm que colocar um código diferente, porque o código que é exigido não é autorizado. Então nós temos desafios para consolidar aqui na cidade. Quer deixar claro para os sindicatos, meu voto e meu posicionamento é sempre em defesa de concurso público e dos servidores efetivos, mas nós precisamos desafogar a questão da saúde. Nós enfrentamos hoje um nível de atendimento e de ocupação no ANA, no EANA, que nós nunca tivemos antes, e quem atua lá, devem ter médicos que atuam lá que sabem disso, e essa movimentação depende de toda a sociedade. Queria passar por mais um ponto que não apareceu aqui até agora, que é a questão das cirurgias eletivas, e quero aproveitar a presença do Dr. Walter Vosgrau para falar disso. Nessa casa nós temos debatido muito isso e essa é uma preocupação de toda essa casa, Dr. Walter, porque nós sabemos que os pacientes estão morrendo. Então agora, pós-Covid, o retorno das cirurgias, nós precisamos acelerar isso. Então quero deixar o mandato à disposição, dizer que o nosso mandato está à disposição para discutir essas questões, para posicionar sobre elas, mas nós precisamos abrir diálogo. Nem é tocando fogo no mundo, nem é também setores separados da sociedade fazendo. Nós precisamos alinhar, mapear os problemas de cada um, abrir o diálogo com o Poder Executivo, a Casa unida aos 23 se posicionar para que a gente consiga garantir saúde como um direito e para que a gente possa fornecer qualidade de vida para toda a população.
Vereador Jacques vai falar num segundo momento. Eu gostaria de chamar o meu amigo Dr. Walter Vosgrau para ele falar sobre a realidade da cirurgia eletiva, especificamente da cirurgia cardíaca, que é a área dele. E na sequência, os próximos que quiserem falar, que estão aí na plateia, por favor, converse com a Carla ou com qualquer uma do cerimonial. E a gente segue assim, sem anúncio, que cada anúncio a gente perde 10, 20 segundos, que no final pode somar muito tempo. Então, por favor, já pode manifestar com ela, com a Carla. Dr. Walter Vosgrau, fica à vontade.
Boa noite a todos. Muito obrigado, vereador José Fernandes, meu colega, meu amigo, doutora Trícia, ter estimulado o debate aqui. A plenária, em nome do brigadeiro que foi candidato a vice na eleição passada, queria agradecer ao vereador por ter estimulado eu vir falar, porque eu não ia falar, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. A cirurgia cardíaca está parada na cidade de Anápolis há 5 meses. Não se opera SUS na cidade de Anápolis. Isso aconteceu por um problema de ICMS do Estado de São Paulo, aumento do dólar por conta do Covid, e as empresas não entregam o material necessário para que eu possa operar pelo SUS. Isso é um problema federal, mas a solução é municipal, porque aqui é municipalização plena. O município tem o direito de tomar qualquer decisão na área de saúde. Basta ter vontade política. Há 5 meses eu tento fazer a cirurgia cardíaca voltar aqui e os entraves são muitos. É, a última reunião que eu tive foi onde eu desisti de tentar resolver a solução, foi na prefeitura com o secretário de saúde, com o Júlio. Ele me falou que tinha mandado um ofício para o Tribunal de Contas do município para liberar o dinheiro. Acreditem, R$30 mil resolve o problema de 70 doentes que estão na lista aguardando para serem operados. R$30 mil, é uma média de R$400 por doente, mais ou menos. É, e aí, ele, no dia seguinte, eu encontrei com ele, ele me falou que ele já tinha uma prévia do Tribunal de Contas que era negativa a passagem do dinheiro. Então, assim, é muito triste. Em 5 meses, Anápolis perdeu 6 vidas que poderiam ter sido salvas se fossem operadas. Não estou dizendo que seriam, mas poderiam ter sido salvas. Então, isso é muito triste. E eu digo e reafirmo, isso é uma decisão política, isso não é uma decisão monetária, basta querer resolver o problema. Infelizmente, está bem difícil de resolver. Obrigado.
Eu quero convidar aqui na frente agora o Dr. Alex, que é o diretor técnico do SAMU, para falar sobre a realidade da saúde no atendimento pré-hospitalar. Como é que a cidade de Anápolis está? Doutor Alex, você prefere aqui ou aí? Fica à vontade.
Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade e a Câmara, na presença de vocês dois, Lícia, doutor, vereador José. E assim, o SAMU tem uma realidade, ou pelo menos nós temos conseguido manter uma realidade um pouco diferente da relação do que foi exposto aqui. É, o SAMU de Anápolis hoje é um dos SAMUs que são referência no estado. É, nós temos hoje 18 viaturas, temos um projeto já aprovado no Ministério de Expansão, uma terceira USA para Anápolis. É, nós temos 2 motolâncias, são viaturas que na maioria dos municípios elas não existem mais, o Ministério não fornece esse tipo de viatura. Nós temos conseguido manter essas viaturas em Anápolis. E o SAMU, eu creio, diante de todas as falas que nós tivemos aqui, de todas as demandas que nós tivemos aqui, é, a não ser que eu não tenha observado, e eu prestei bem atenção, realmente nós não fomos acionados ou colocados em alguma situação para colocarmos uma explicação. Eu agradeço essa situação de estarmos nessa posição pelo empenho da Eliane, que é minha parceira, que tem sido a coordenadora lá. Hoje o SAMU é um dos locais onde nós temos, não sei se vocês sabem, vereador, o menor índice de atestado dentro da Secretaria de Saúde. Né? É, eu estive conversando há pouco com o Márcio me ligou, né? O Márcio está aqui, ele pode dar ciência disso. Hoje nós temos conseguido ter uma união dos médicos, os médicos têm vestido muito a camisa do SAMU, muito trabalho. É óbvio que enfrentamos dificuldades, né? Tivemos uma grande perda salarial, mas não foi só no SAMU, foi em toda a estrutura de secretaria, mas entendemos a situação que nós precisamos, de alguma forma, abrir essa situação de conversa para que a gente possa melhorar essa situação do que foi perdido. Né? Mas temos uma situação em que nós não temos um hospital ou uma situação mesmo dentro do sindicato, ou mesmo no meio particular ou no meio privado, que tem a reclamar das nossas condutas dentro do SAMU. Né? Geralmente, a situação nossa ela acaba sendo muito acordada entre o prestador e nós. Né? No início dessa reunião, nós tivemos a oportunidade de conversar com o meu colega que me antecedeu sobre uma situação do BVT, em que a gente poderia fazer, de uma forma até interna uma nova regulação para que isso possa ser atendido de uma melhor forma. Uma das coisas que nós precisamos evidenciar e falar, desculpa, está de máscara, é principalmente sobre a atuação, que nós não atuamos só em SAMU Anápolis, nós atuamos na região Pirineus, né? Então, todos os municípios, né, são parceiros nossos e nós somos parceiros desse município. E nesses últimos 4 anos, Anápolis cresceu muito, né? Só para encerrar minha fala aqui, evidenciar para quem não sabe, só dentro do município de Anápolis nós temos 2 USAs, 6 USBs, 2 motolâncias. Né? Recentemente conseguimos a parceria para abrir a USA de Alexânia, já temos uma USA em Corumbá, vamos ter uma nova USA em Abadiânia dentro de muito pouco tempo, e isso faz com que o serviço seja mais otimizado. Hoje, para terminar, o SAMU é uma das escalas onde existem mais concursados. Né? A maioria da nossa escala é fornecida e é preenchida por médicos concursados. Né? E o SAMU ele foge um pouco dessa característica das organizações sociais. Né? Em nenhum lugar onde isso foi proposto, no Brasil, isso deu certo. Então é um órgão extremamente ligado ao poder federal e ao poder municipal. E eu creio assim, que dentro de todas as lutas, todas as dificuldades, eu tenho orgulho de vestir essa farda. Eu tenho orgulho de trabalhar nessa cidade e eu tenho orgulho do que o SAMU fez e tem feito durante essa pandemia. Queria que vocês não esquecessem disso. Enquanto todo mundo estava com medo de sair de casa, nós é que estamos na rua. Nós é que fomos ver o vírus de perto. Nós é que transportávamos os casos mais graves de vírus. Né? E lembrando, para terminar, foi através dessa gestão, ainda no pleito anterior, que nós conseguimos o aéreo, que foi uma grande luta minha e da Eliane. Então hoje a gente ainda tem que lembrar que nós temos avião à disposição, helicóptero à disposição. Eu não sei quantos sabem, mas nós já fizemos vários transportes de aeronave de pacientes de Anápolis, que cada fretamento desse poderia custar mais de R$100 mil para o CROF municipal. E nós conseguimos fazer isso através da parceria nossa com o bombeiro. Então, estou à disposição, se existir alguma coisa que a gente possa melhorar, que não foi falado, ou que tenha a ser falado, eu e Eliane sempre estamos à disposição lá no SAMU. Obrigado pela oportunidade, obrigado, achei extremamente viável a oportunidade que vocês proporam. Boa noite.
Essa foi a 12ª participação aqui, a gente já vai caminhando para o final. Mas eu gostaria de escutar alguns colegas que eu fiz questão de convidar pela carreira que tem, pela experiência que tem. Um deles é o Dr. João Bosco. Dr. João Bosco, eu queria saber se você quer falar aqui. A sua fala é muito importante, porque o Dr. João Bosco, enquanto ele caminha até aqui, é médico ginecologista, mastologista e com experiência em oncologia na cidade, operou câncer de mama e opera. Foi diretor da Unidade Oncológica de Anápolis e é referência não só na nossa cidade, mas no estado e no país, ocupando inclusive agora a cadeira da Academia Brasileira de Mastologia. Dr. João Bosco.
Obrigado, Zé Fernandes, doutora Trícia, pelo convite. Dr. Valber, né, companheiro de luta aí nessa trajetória contra o câncer, né, nessa luta que é árdua. Eu fui 20 anos auditor da Oncologia em Anápolis. Fui fundador da Unidade Oncológica de Anápolis, né, desde o primeiro dia. E o ano passado eu aposentei na Unidade Oncológica de Anápolis. O Zé já fez alguns elogios. Realmente, eu sou um dos pioneiros da mama do estado de Goiás. E Dr. Marcos, vereador Marcos, citou, câncer não é mole, câncer não espera. Né? Infelizmente, nós vivemos em 2 Brasis. Né? O Brasil que você tem tudo, você tem o melhor serviço, onde você tem os melhores exames, os melhores diagnósticos, os melhores tratamentos. Hoje, quando uma droga nova entra na quimioterapia, nos países desenvolvidos, para entrar aqui, nos convênios é 5 anos depois, mais ou menos. No SUS, passar pela Conitec, seria 10 anos, mais ou menos. E isso, né, lógico que altera a sobrevida da nossa população. A nossa preocupação maior é o SUS, câncer de maneira geral, deveria ter uma porta de entrada aberta, uma porteira aberta. Mas a paciente, aquela que está lá no interior, aquela paciente, aqueles pacientes que muitas das vezes demora meses para conseguir uma consulta. Aí, doutor Marcos, é onde vem o diagnóstico. Piora. Você pede uma biópsia, não consegue fazer pelo SUS. É, muitas vezes o paciente tem que arcar com aquilo. As dificuldades que o Valber colocou, de uma punção da medula óssea, não consegue fazer. Exames, né? Muitas das vezes, quando a paciente chegava lá na unidade oncológica, a gente já via que era câncer, levava para o meu consultório e fazia. Ela já ia sair, pelo menos, com a biópsia feita para poder tratar. E o pior disso, tudo vai atrasando a consulta, atrasa o diagnóstico e atrasa o tratamento. Né? E tem leis, 60 dias no tratamento, e realmente lei no Brasil tem isso também. Faz muita lei, mas não consegue se aplicar dessas leis. Eu queria só deixar aqui, José e Trícia, que realmente isso aqui é muito salutar, né? Discutir saúde é uma demanda importante. E agradecer a vocês. Estou à disposição no que precisar. Muito obrigado, gente.
Quero convidar também o Dr. Marcelo Dyer, médico infectologista com a vasta experiência, que já participou da gestão no Poder Executivo também, e está com a palavra. 3 a 5 minutos, Dr. Marcelo, fica à vontade.
Obrigado, boa noite a todos. Parabenizar pela iniciativa da sessão. E realmente a gente percebe, em certo ponto, que a falta de transparência que vem acontecendo na gestão é muito ruim, né? Essa questão da OS, ela pode ser legal, mas ela precisa ser transparente. A gente precisa saber quem está vindo. Por que uma organização social lá do interior, acho que é da Paraíba, Pernambuco, vem para cá sem ter chamamento? Precisa de transparência. Eu acho que é importante que a transparência aconteça. É importante que a gente lembre que alguns serviços, eles não são só municipais. Eu trabalho num programa de DST AIDS, do município de Anápolis, que é referência para o Estado, que a gente atende todo o Médio Norte Goiano, a gente não atende só o município. E hoje, com essa transferência do Hospital Municipal, um atendimento importantíssimo, que é a profilaxia pós-exposição, está colocado em xeque, porque ela era atendida no municipal, e na passagem para o outro hospital não foi negociado isso com a OS, e nós estamos vendo como vai ser feito isso. Isso é muito importante, isso diz respeito não só à cidade. Nós temos recursos parados sem ser utilizados. O município recebe um dinheiro para o programa de DST AIDS anualmente. Esse recurso não está sendo utilizado. E provavelmente, se ele continuar sem ser utilizado, nós vamos perder esse recurso para Aparecida, porque Aparecida ganha muito menos e faz muito mais do que a Anápolis está fazendo com o recurso. Então a gente precisa utilizar os recursos que nós temos. O programa DST AIDS, ele não diminui, ele cresce cada vez mais. Nós atendemos pacientes com HIV AIDS, pacientes com hepatite B, hepatite C, todas as doenças sexualmente transmissíveis, as profilaxias pré-exposição e pós-exposição, e a gente não está conseguindo fazer o atendimento total pelas agendas muito cheias. A estrutura hoje da Unidade de Saúde de Jundiaí, Dr. Elion Fleury Jr., é uma estrutura que está realmente tá superlotado, estrutura muito ruim. A chuva de ontem alagou a unidade todinha, o CRM esteve lá, viu isso hoje. O programa de DST AIDS e hepatites virais, hanseníase e tuberculose, é responsável por 30% do atendimento médico da unidade, mais de 50% de todo o atendimento da unidade, incluindo odontologia, e 100% do atendimento de exames laboratoriais. Então, a gente percebe que jogar esses médicos, né, levá-los para a unidade, e exigir que eles fiquem lá por essa questão de ponto, sem ter local para que eles atendam, né, eu tenho que atender e vira e mexe tem um médico batendo na minha porta para eu acabar logo, porque ele está o horário dele para ele fazer o atendimento. Então, isso é um problema. A gente precisa trabalhar para que isso se resolva da melhor maneira possível. A população não quer atendimento de qualquer maneira. Ela quer atendimento de qualidade. Isso é importante. Né? A gente tem que ver que o programa de DST-AIDS hoje é referência do Estado, e eu digo isso porque é realmente referência para o Estado. A gente participa de todas as reuniões que o Estado faz com o Ministério da Saúde, e o atendimento na unidade é de qualidade. Ele não é atendimento ruim. A gente tem uma parceria entre nós, e aí a gente não entra na regulação, porque se entrasse na regulação não funcionava. E uma queixa que está acontecendo no HDT é que os pacientes regulados estão aguardando 3-4 meses para serem atendidos e chegam morrendo no HDT. Anápolis, o paciente é diagnosticado com HIV, ele é atendido no máximo em 10 dias, para que isso não aconteça. Então, ele não entra na regulação, a nossa agenda fica com a gente tem paciente agendado por até 6 meses. Né? Se fosse para a regulação, a gente não poderia fazer esse agendamento, porque ele é só de 3 meses. Então, tem muita coisa para se discutir, para se avançar, e a gente precisa avançar realmente essas discussões, mas com muita transparência. Eu acho que isso é o mais importante, transparência, porque isso tem faltado em determinados momentos. Obrigado.
Na sequência, a gente vai escutar o doutor Iron, depois o vereador Jackson Charles e a Trícia.
Ligaram. Boa noite a todos. Obrigado por estar aqui nessa reunião. Obrigado, Zé Fernando. Eu tenho esse problema. Tem algum psiquiatra aí? Ou psicólogo? Mas é assim mesmo. As coisas que dói, a gente às vezes sente dessa maneira. Em nome do doutor José Fernandes, eu quero cumprimentar todas as autoridades políticas aqui da doutora Patrícia, doutora Tris também. Em nome do doutor Márcio, eu quero cumprimentar todos os médicos e outros visitantes aqui nos prestigiando. Quero dizer apenas uma coisa muito simples. A gente teria muito para dizer. A gente, às vezes, ninguém entende. Saúde, muito complexa, extremamente complexa. Cada paciente que entra no seu consultório, ele realmente é um paciente, diferente do outro. Cada infarto, cada problema psicológico, cada problema dessa natureza são totalmente diferentes. Então precisamos, é muito difícil de você equacionar a doença de uma forma sistemática. Com isso eu quero dizer o seguinte, nós não somos melhores, mas somos necessários. Eu gostaria que os nossos administradores tivessem mais empenho de nos ouvir, porque já tentamos, desde a administração passada do nosso prefeito atual, diálogo com ele, não conseguimos. Estamos tentando falar com o secretário de saúde, mas de uma forma muito esperta. Ele nos coloca numa posição que essa lei não permite, mas a lei não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Coisa dessa natureza, não sei o quê mesmo. É muito difícil você conversar onde não quer haver o diálogo. Nós buscamos diálogo e não estamos encontrando. Isso é uma realidade. A precarização do trabalho médico em Anápolis e em outros estados, eu faço parte da Federação Médica Brasileira, também existe. Mas aqui em Anápolis está extremamente complexa. Porque tudo que o médico propõe não pode ser aceito. Mas tudo que vem da administração está na lei, tem que ser cumprido. Como é que você consegue um diálogo dessa maneira onde não existe negociação? Onde eu participei, na última reunião, o secretário de saúde nos disse: se vocês não fizerem assim, a reunião está terminada. Isso foi dito a nós. Bateu a mão na mesa. Educadamente. Certo? Não vou falar aqui de colegas médicos que estão tendo que alimentar com a mão. Isso, na minha opinião, é o quê? Trabalho escravo ou análogo, sei lá o quê. Médico não pode adoecer dentro da unidade, ele não pode ser tratado na unidade pelo colega. Isso foi colocado na reunião com o nosso secretário de saúde. O que é isso? Não somos necessários? Não somos humanos? A população de Anápolis não está sendo assistida de forma adequada. Não está. Está morrendo paciente da cardiologia. Nós não temos onde internar. Os hospitais conveniados todos acabaram. Fecharam. Está na lei. Que lei é essa que não protege o homem? Feita para quem? Para cadeira? Me desculpa, gente. Eu acho que eu disse um pouco do que está acontecendo. Quem tem dúvida, adoeça. Adoeça e vai buscar o serviço público. Adoeça. Tire a roupa de autoridade e vai ser atendido. É muito fácil as autoridades serem atendidas, é muito fácil. Que ele chega, tem 10 lugares para ser atendido. Mas a dona Maria, o seu Chico, o seu Tonho, não tem nada. Eu sempre preciso do marca-passo, não pode ser colocado. Nós não temos tempo para deixar, fazer esse coração bater. O câncer não espera. O doutor João Bosco colocou muito bem. O infarto agudo não espera. Nós estamos desestruturados. Vocês que são autoridade, nos ajudem. Nós não somos melhores, mas somos necessários. Eu queria saber como vocês vão encarar os médicos quando precisar de nós. Não vamos ter vingança. Não é isso que eu quero dizer. Sim, senhor. É isso mesmo. Como vamos ser encarados? A precarização do trabalho através das OS. Muito bonito. Vamos ver se funciona? Muito obrigado. Boa noite. Desculpe. Eu falo de gente, de ser humano. Só para encerrar. Falo de seres que pagam impostos. E que pagam caro pela sua saúde e não a têm. Muito obrigado.
Quero aqui, antes de iniciar minha fala, quero fazer um cumprimento especial aos meus dois colegas vereadores, propositores dessa audiência pública, doutora Trícia Barreto, doutor José Fernandes, do meu partido, meu companheiro de partido, e inclusive é um dos motivos, inclusive, que eu estou aqui prestigiando essa importante audiência pública. Dizer que o Poder Executivo está sim representado. Eu sou o líder do Executivo e está representado. Eu escutei aqui atentamente algumas falas, doutor Zé Fernandes, doutora Trícia, e eu dizer aqui do meu respeito por várias figuras médicas que se encontram no local. Posso até nominar alguns, doutor Walter Vosgrau, um amigo que eu tenho com muito respeito, viveu comigo momentos difíceis com meu pai, fez um trabalho brilhante, mas infelizmente o destino e a idade fez com que meu pai não esteja mais entre nós. Mas eu sempre tive muita gratidão pelo doutor Walter Vosgrau, pelo tratamento do meu pai. E tenho muito respeito pelo Walter. Da mesma forma que o médico que antecedeu a fala aqui agora, que eu quero já responder para ele de cara. Eu encaro qualquer médico como médico que ele é. Eu não tenho medo nenhum de encarar nenhum médico, porque eu sei que médico, todos os médicos, são pessoas dignas, respeitadas, têm um compromisso com a sociedade e não haverá nenhum motivo para atendimento ou medo para receber atendimento de qualquer médico. Muito infeliz a fala do doutor aqui, tratando dessa questão, que inclusive é padrinho de casamento do meu filho. Eu quero aqui, doutor Walter, me dirigir diretamente ao senhor e ao doutor Zé Fernandes, doutor Trícia. Nós estamos aqui numa audiência pública, num evento oficial do da Câmara Municipal. E é dessa audiência pública, doutor Walter, que nós podemos, através de um documento, fazer um encaminhamento das propostas que verdadeiramente poderão ser solução para os problemas que estão acontecendo. Nós temos que fazer aqui, doutor Zé Fernandes, um encaminhamento. Eu pedi para falar depois, porque eu queria ter escutado os médicos. No que pesa o respeito que eu tenho pelos sindicatos, os profissionais também são muito importantes para o funcionamento da saúde, mas eu penso que o companheiro Manzi foi muito feliz quando ele disse: para a questão de funcionários, nós devemos fazer um outro momento específico para tratar da questão de servidores. Que aí vai ter mais tempo, vai ter dar tempo suficiente. Eu penso que é por aí. Eu queria ter escutado os médicos, porque a questão aqui hoje é o quê? É encaminhamento para a melhoria da saúde. E aí, doutor Walter fez uma colocação, e eu quero aqui, doutor Walter, na condição de líder do executivo, de amigo pessoal do senhor, fazer um compromisso com o senhor. Nós precisamos. E aí, a administração municipal, o secretário de saúde, ele não é o dono da razão. Ele também pode ser falho, é humano, como qualquer um de nós. Eu quero aqui fazer um desafio para que nós colocamos nesse documento e que o senhor, através de uma comissão, o que eu tenho tentado fazer o tempo inteiro com os sindicatos médicos, é fazer uma intermediação para melhorar a relação com o Poder Executivo. Doutor Zé Fernandes é testemunha disso. Doutora Trícia também é testemunha disso. E eu quero também fazer essa interlocução. Vamos municiar o secretário de saúde oficialmente da legalidade de exemplos de leis que já acontecem. Eu escutei o senhor dizer que em outras cidades já acontece. Eu quero que o senhor municie isso aqui para a equipe que está dirigindo a reunião, para que nós possamos fazer um documento municiado documentalmente, legalmente, que eu faça um desafio para o senhor. Se o município puder pagar legalmente, o município vai pagar a diferença para obter as cirurgias. Já estou assumindo o compromisso aqui com o senhor. Isso ainda não aconteceu, porque ainda não houve legalmente um documento que pudesse falar: pode pagar, mas o senhor pode ajudar. O senhor, o sindicato dos médicos, aquelas pessoas envolvidas, vamos ajudar. Eu quero intermediar e estou aqui já adiantando. Palavra do prefeito e do secretário. Se nós conseguirmos juntos encontrar o caminho para que a legalidade possa ser pago, o município irá pagar a diferença, mesmo que o Ministério da Saúde, que é o partido que é defendido pelo doutor Iron, que esteve aqui, que não quer pagar a diferença, o prefeito está disposto. É interesse do prefeito resolver esse problema. E eu preciso da ajuda do senhor, a ajuda de vocês. E eu quero fazer essa intermediação. Doutor Marcelo Daia, que eu tenho também muito respeito pela sua trajetória, pela sua história. Agora, nós não podemos aqui, na audiência pública, levar a coisa para o campo político. E eu quero dizer para o doutor Marcelo Daia que o recurso que ele falou, que porventura posso perder, não vai perder. O recurso que ele disse aqui, dos problemas adivinhos já da chuva, o dinheiro que está lá, que o senhor mencionou, vai ser utilizado agora, começa essa semana, a reforma do pavilhão do ASD AIDS, lá na Ozeco. Esse dinheiro será utilizado para isso. Resumindo, nós temos que ter, talvez, por exemplo, ele falou de transparência. Existe o portal da transparência. Agora, o doutor Marcelo Daia, como assim qualquer outro médico, tem aqui o doutor Zé Fernando, a doutora Trícia, eu me incumbo disso. Se a gente está dentro daquilo que surgir, que for dúvida, traga para nós. Nós temos todo interesse, doutor Marcelo, de buscar no executivo a solução desse problema. Se tiver um dinheiro que vai perder, nós não vamos deixar perder. Acima de qualquer interesse pessoal e político, estão os interesses da sociedade anapolina. Eu, particularmente, independentemente de ser líder do executivo, tenho essa postura, sempre terei. E eu quero ser o elo de ligação, eu quero ser o interlocutor que eu estou vendo que existe uma barreira, existe uma parede, que eu tenho tentado quebrar ela. Já tentei por duas vezes com os sindicatos médicos, outros eventos como eu disse, e vamos continuar. Porque o nosso interesse maior é que a cidade de Anápolis ofereça uma saúde digna, à altura do que o povo anapolino mereça. Todo governo vai errar. Todo governo vai acertar. Nós, que somos partícipes disso, temos que ajudar que o governo que aí está, seja ele qual for, o menor possível, é o quanto menos possível. Não adianta a gente ficar em rádio. Eu, inclusive, eu quero agradecer, doutor Voto, mais uma vez, porque eu conheço o senhor de uma matéria que foi colocada nas redes sociais, e o senhor fez uma nova fala dizendo que aquilo que foi colocado na matéria não foi verdadeiramente aquilo que o senhor expressou, mostrando a grandeza que o senhor é, mostrando o caráter que o senhor tem. Então é isso que nós precisamos, ter essa maturidade de ver as coisas olhando para frente, olhando atrás do muro, e não antes, criando situações, celeumas, problemáticas, para poder denegrir este ou aquele governo. Aqui hoje nós estamos tratando de assuntos, de sugestões que possam melhorar a saúde. Quero isso dos médicos aqui presentes, que são autoridades nisso. O Dr. João Bosco subiu aqui e é uma autoridade na oncologia. Respeitado e merece todo o nosso respeito. Nós precisamos documentar isso com essa audiência pública e oficializar isso, doutor Walter, doutor Marcelo Daia e todos os médicos aqui presentes. Porque esse documento passa a ser oficial. E eu tenho aqui, eu nem cumprimentei, perdoe todos os sindicatos da pessoa da Regina, que é uma amiga pessoal que eu aprendi a respeitar. Eu cobro muito a Regina. Regina, vamos parar de xingar e criticar e vamos apresentar uma sugestão? Vamos apresentar uma sugestão. Ao invés de ficar atirando pedra, olha, isso aqui resolve dessa maneira. Isso aqui precisa disso. Mas de um documento oficial, em uma audiência pública, que com certeza terá o meu aval, doutor Zé Fernandes. Terá o meu braço direito e esquerdo para que nós possamos buscar a solução de tudo aquilo que for necessário para dirimir e acabar com essa celeuma, com esses desentendimentos, porque aqui, tanto de lá e de cá, todos estão imbuídos de um só propósito. De atender, principalmente, as pessoas mais carentes da nossa cidade. Então, contem comigo, vamos oficializar isso através de um documento desta audiência pública, colocando as sugestões, documentando, doutor Walter, vamos buscar. Se necessário for, eu vou com o senhor. Vamos em Goiânia. Aonde tem esse documento? Tem, vamos... Não tem documento? A comissão, o sindicato dos médicos, Vamos usar aquilo que pode ser usado. Não tem a justiça aí, não tem o poder judiciário. Vamos entrar com ação judiciária ou no Ministério Público fazer um termo de ajuste de conduta onde o executivo poderá agir de forma legal. Vejo isso com muita naturalidade. Vamos buscar os meios legais e possíveis para resolver o problema, porque não adianta a gente ficar também falando, xingando, desbravejando e não apresentar uma solução e nem fazer um encaminhamento correto para a busca da solução. Coloco à disposição, para mim eu tenho total interesse, embora eu esteja aqui na condição de líder do executivo, eu estou aqui em defesa principalmente da população anapolina e quero ser aquele elo de ligação que falta ou que porventura possa estar faltando para a gente buscar a solução desses problemas. Muito obrigado. Tenho uma palavra, presidente Fernandes.
Boa noite a todas e todos, colegas vereadores, representantes do sindicato aqui presentes, colegas médicos, respeitados colegas médicos, demais usuários do sistema, Brigadeiro Bragança, presidente do Republicanos, representantes da imprensa e equipe cerimonial da Câmara Municipal de Anápolis. Hoje o meu papel aqui não é falar, e sim ouvir a visão que cada especialista tem da saúde de Anápolis. Eu ouvi de um representante do Executivo, algum tempo atrás, quando eu falei que saúde não tem preço, ele falou assim, pois é, vereadora, não tem preço, mas tem custo. Então, que esse recurso financeiro seja empregado na nossa saúde. Porque como a usuária do sistema falou, muito bem, há pouco tempo atrás, a saúde de Anápolis está na UTI. Eu acho que todo mundo aqui já viu isso, já percebeu isso como médico e como usuário e como representante dos sindicatos. Meu papel aqui como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal é servir de ponte entre a população e o Poder Executivo. E assim, eu estou buscando fazer. Levei o problema das crianças do Hospital Oncológico, Valber, diretamente para o secretário de Saúde do Estado de Goiás. Falei com Ismael Alexandrino sobre isso há 2 meses atrás. E se preciso for, nós vamos a qualquer lugar, né, Zé Fernandes? E é isso, me proponho a mais uma vez me colocar à disposição de cada um de vocês. Meu gabinete está de portas abertas. E que Deus nos abençoe e nos ajude nessa jornada. Eu penso muito nos próximos colegas médicos que virão. Minha filha que prestou vestibular domingo, e se Deus quiser, vai ser médica também, como eu. E como a doutora Irã ficou emocionada aqui de falar também, a gente se emociona, porque quando a gente escolhe medicina, a gente abraça um sacerdócio. E o que a gente quer, é claro que o retorno financeiro do nosso trabalho é importante, é com ele que a gente paga nossas contas, mas o que a gente quer é ver o nosso paciente bem atendido. E isso a gente vai fazer. Até o nosso último minuto, né? Custe o que custar. Obrigado, devolvo a palavra.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Eu tenho amigos que estão aqui, que estão preocupados unicamente com a saúde de Anápolis, vive a saúde de Anápolis, e aqui eu estou falando pessoas que estão há 40 anos fazendo saúde aqui em Anápolis, buscando com excelência servir como médico. Eu quero aqui deixar registrado que essa é uma das primeiras iniciativas. O Ricardo pontuou que é relevante discutir no momento de audiência a implantação das OSs. É terceirização, não é? Tem gente que entende que não está piorando, está precarizando o servidor, a relação com o servidor. A Flaviane pontuou que fere princípios constitucionais como publicidade. O que eu estou querendo dizer é que isso é o pontapé inicial, Ricardo. Que é totalmente pertinente o que você está falando, a preocupação que você tem, não só com a criação de uma saúde com excelência, mas com o servidor. E esse é o papel nosso aqui. Aqui, totalmente suprapartidário, essa iniciativa aqui. Aqui não está falando de governo A, B ou C. Aqui tem pessoas que foram secretário de saúde, pessoas que participaram da gestão no executivo. Eu fui um diretor da regulação aqui da cidade de Anápolis. Sei do que o Valber está falando, do que o Walter está falando, da dificuldade da regulação de conseguir solução para as várias demandas que não tem como, às vezes, encaixar só num protocolo. São situações o tempo inteiro, 24 horas por dia, surgindo com extrema dificuldade. Então, esse momento de audiência pública é o pontapé inicial. É uma das primeiras que a gente, eu e a vereadora Trícia aqui, como legislativo, como legislador, vereador, nesse momento, estamos executando e estamos criando. E eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado dela. Como disse o juiz que esteve aqui representando o fórum, isso tem que produzir frutos. E o primeiro fruto que eu já ia falar e o vereador Jackson já falou, o primeiro fruto é o documento que vai sair daqui. Tudo que foi falado aqui vai ser colocado em ata e vai passar a ser um registro oficial aqui do Poder Legislativo e pode servir como subsídio para políticas públicas no Executivo ou que sirva como argumentos para o MP ou para o Poder Judiciário, enfim, que sirva como alicerce para buscar medidas legais e soluções como essa que o Walter está falando aqui nas cirurgias cardíacas, R$400. Para cada vida ser salva. Então, isso daqui, o primeiro fruto vai ser esse documento, Regina. E que isso sirva de exemplos para mais audiências, para gerar mais frutos práticos. Eu sou médico de formação e a minha especialidade é ortopedia. E eu não sei se vocês conhecem alguns ortopedistas, mas ortopedistas têm mais ou menos o mesmo padrão. Tem gente que fala que é fortão, que não estuda e tal, que só resolve com martelo, serra, essas coisas. Mas nem sempre é isso. O que eu estou querendo dizer é que o perfil de ortopedista que eu tenho aqui é no sentido de ser resolutivo. Eu não estou aqui nessa cadeira que eu nem preciso do ponto de vista financeiro e nem quero fazer carreira nisso daqui. Posso te garantir que hoje a chance de eu ser candidato à reeleição é praticamente zero. Então, eu não estou aqui para brincar nesses 4 anos. Eu quero chegar e servir de forma resolutiva. Quebrou a perna, amputa ou opera e põe para andar logo. Não tem esse negócio meio termo. Hoje a pressão está alta, a pressão está baixa, glicose está alta, glicose... Não, é resolutividade. Esse é o meu perfil e é o que eu quero conferir a esse mandato. Tem solução? Tem. Vamos atrás. Não tem solução? Fala que não tem solução e não fique escorregando sem respostas. Fala sim ou não e vamos atrás. Então, aqui são pontos que a gente traz, então, que sirva de, além de gerar esses frutos, como a gente já falou aqui, que sirva como estímulos para a administração, para o Poder Legislativo abrir o olho. Como disse o vereador Suender aqui, eu escutei isso daqui, faz sentido eu ir atrás, faz sentido eu fiscalizar, faz sentido o servidor... Está sendo penalizado, está sendo punido ou não? Nas minhas redes sociais, teve gente que colocou assim, está tendo perseguição ao servidor. Que critério que está sendo os processos administrativos disciplinares aqui? Parece que tem um viés, quem não pensa nesse sentido aqui, está sendo perseguido, punido, isso existe. Eu recebi várias coisas nas minhas redes sociais, que eu já pontuei para o secretário aqui, formalizei em documento, querendo respostas, enfim... Eu, como vereador médico de formação e a vereadora Trícia, nós estamos super atentos e eu acredito que não são só nós dois. Como o professor Marcos falou, como o vereador Jacques falou, os 23 vereadores, nós estamos abertos, vamos atrás de solução. Nós não estamos aqui atrás de projeto político, quem vai ser o próximo que vai herdar, quem vai ser o próximo prefeito, próximo vereador, nós não estamos atrás nesse momento, literalmente sem vaidade nenhuma. Então, fico extremamente satisfeito com o resultado. Peço desculpa pelo horário que avançou. Todas as falas, e foram 18 falas, essas 18 falas serão consideradas no documento que vai ser gerado aqui e que isso sirva como a primeira de muitas audiências que tem aqui. Agradeço de coração a presença de todos. Quero agradecer o suporte do cerimonial, do pessoal da transmissão, dos jornalistas da imprensa que estão aqui, na pessoa do Marcos Vieira, do fotógrafo Ismael, do jornalista Danilo Boaventura, Enfim, quero agradecer toda a parte estrutural, logística para isso aqui acontecer e de todos aqui na presença do meu colega, e aí eu desculpa colocar, Dr. Walter Vosgrau. Dr. Walter Vosgrau, na pessoa dele eu quero agradecer a presença de todos aqui e eu saio extremamente satisfeito. Acompanha nas nossas redes sociais o trabalho que a gente está fazendo. Não existe na atuação como vereador aqui uma atuação que está literalmente cega, seguindo só uma orientação de política pública que está vindo só do executivo ou criando. Absolutamente, nós estamos imparcial aqui no sentido de construção para o bem. E o bem aqui é literalmente servir e deixar um legado. Obrigado a todos que vieram.